Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. O nosso programa de hoje volta aos países que participam no CAN. Infelizmente, o Togo não participa e o ataque terrorista que sofreu a sua equipa tem levantado uma série de questões, sobretudo na Europa. Vamos viajar pelos 15 países que estão no nosso país. Uns postais com alguns pormenores interessantes das cidades e dos povos. Bom dia e boa disposição. A festa do desporto africano em Angola. A LAC oferece um pequeno postal de cada país. As cidades tornam-se famosas por motivos diferentes, mas frequentemente a sua fama provém do trabalho e do talento dos seus habitantes. Cidades da velha África e metrópoles modernas. É a vida do continente que se agita em Angola, através dos artistas da bola. Argélia. Argel, a sua capital, foi fundada pelos fenícios no século IV a.C. e sob domínio romano era a pequena cidade de Icosium, que se situava onde hoje se encontra o bairro marítimo de Argel. A cidade atual foi fundada em 944 por Bulugim ibn Ziri, o fundador da dinastia Ziride Zenhaja, que foi dominada por sultões a partir do século XIII. Até à expulsão dos mouros de Espanha, Argel continuou a ser pouco importante. A cidade foi conquistada pelos turcos e tornou-se parte do Império Otomano. De 1830 a 1962, a história de Argel confunde-se com a história da Argélia e as suas lutas com a França. Outra cidade importante é Annaba. Esta cidade foi conhecida durante muito tempo pela designação de Bonn, nome atribuído pelos franceses. Em árabe chama-se Bled El Unet, que significa a cidade das jujubeiras, arbustos que foram substituídos durante a colonização por laranjeiras. Desenvolveu-se bastante no século XIX. A República Argelina, democrática e popular, faz parte do Maghreb. Partilha as fronteiras terrestres ao nordeste com a Tunísia, a leste com a Líbia, ao sul com o Níger e o Mali, a sudoeste com a Mauritânia e o território contestado do Saara Ocidental, e a oeste com o Marrocos.
J'irai où ton souffle nous mène. ligas de tristeza. عمري وانتي حياتي تمنيت نعيش معك غير انتي عايش نسمتوني
foi fundada no reinado dos Ptolomeus, tornou-se, não na capital do Egito, mas na cidade mais importante do mundo helenístico. Era considerada a capital intelectual do mundo mediterrâneo. Era famosa, sobretudo pelos seus monumentos. À entrada do porto, havia o célebre farol, considerado como uma das sete maravilhas do mundo. O lugar foi escolhido por Alexandre o Grande, que fundava, em cada lugar por onde passava, uma Alexandria. O Nilo continua a ser o símbolo último da renovação física e espiritual do Egito. Mãe da primeira civilização mundial, o Nilo é ainda o exemplo supremo de como a geografia é a mãe da história. Os gregos viam o Nilo como um homem forte e barbudo, no meio de hipopótamos, crocodilos ou de umas fins. Os países do Maghreb herdaram das dinastias muçulmanas uma tradição histórica ou cultural. Foi aí o berço da famosa cidade de Cartago. A República Árabe do Egito fica no nordeste da África e é limitada pelo Mediterrâneo, pela Líbia, pelo Sudão e pelo Golfo de Aqaba, Israel e Palestina sucessivamente. A capital é a cidade do Cairo, considerada uma das maiores do nosso continente. Benin. Abomey é uma cidade pequena, situada a 100 km do litoral do Golfo da Guiné, centro administrativo de uma das seis províncias do Benin. É famosa pelos seus tapetes, feitos com silhuetas de homens e animais e com plantas recortadas em tecidos de diferentes cores. Os mestres inspiram-se na história do reino de Abomey, cujos soberanos tinham várias alcunhas baseadas nos dizeres alegóricos dos próprios monarcas. Por exemplo, Aó, fundador do reino, disse quando subiu ao trono, o Egbadja, quer dizer, o peixe que foge da rede nunca mais se deixa apanhar. A alegoria é clara, não cairei na armadilha dos meus inimigos. Por isso, a rede e o peixe passaram a simbolizar o governo de Egbadja. O palácio de Abomey é o monumento mais interessante da região do Golfo do Benim. Está decorado no exterior, com baixos relevos, representando cenas da vida cotidiana e com alegorias dos diferentes reinados. Por exemplo, o rei Beanzin, o último soberano do reino do Daomé, está representado por um tubarão, o rei dos animais do mar. O palácio é hoje um museu que o povo do Benim conserva com a consciência de que é um dos maiores do nosso continente. No Benim, os reinos Yoruba tinham grandes conselheiros com poderes para sancionarem o rei. Quando viam que o rei estava errado ou se comportava de forma autocrática, enviavam-lhe ovos de periquito, ordenando que se suicidasse. Outras vezes, as chamadas de atenção eram feitas através de provérbios ou contos e todos os adultos compreendiam o significado. A capital do Benim, a capital constitucional, é a cidade de Porto Novo, mas Cotonou é a sede do governo e a maior do país. Está limitada a norte pelo Burkina Faso e pelo Níger, a leste pela Nigéria e a sul pela Enseada do Benim. Burkina Faso. Ouagadougou é a capital do cinema africano. Todos os anos se realiza aí o FESPACO, o Festival de Cinema e Televisão Pan-Africano. A cultura e arte são exibidos regularmente no Lawango, uma área de exposições de granito, onde os artistas de todo o mundo são convidados a esculpir na rocha. O autor da História da África Negra, Kizerbo, nasceu no antigo Alto Volta e é um dos intelectuais burkinabes mais nobres. O Burkina Faso chamava-se Alto Volta até à independência. A grande curiosidade volta-se muitas vezes para determinados símbolos e nomes que se repetem no Burkina. Yanenga, por exemplo, é o nome dos prémios para os melhores filmes e remete-nos para a história da princesa Yanenga, que era a filha querida do rei de um país que ficava situado no local onde hoje é o Ghana. Mas mesmo assim ela fugiu do domínio paternal levada por um garanhão. O cavalo levou ao encontro de um caçador de elefantes e da sua união nasceu o Edraogo, o cavalo macho, que é o antepassado do povo Moaga. O Burkina Faso, antigo Alto Volta, está limitado a norte pelo Mali, a leste pelo Níger e a sul pelo Benin, pelo Togo, pelo Ghana e pela Costa do Marfim. Camarões. Yaoundé é a capital dos camarões. Não é a maior cidade do país. Esse posto é ocupado por Douala. Está localizada no centro-sul do país, sobre o Golfo da Guiné. Yaoundé é uma encruzilhada numa área na qual o cacau, a banana e o café são produzidos. O ouro e minas de titânio também se encontram perto da cidade. A maior parte da produção de Yaoundé é de tabaco, óleos vegetais, leite, tijolos, azulejos, artesanato e sabão. O Lago Tchad tem uma grande importância não só para os camarões, como para os outros países que estão à volta. Acredita-se que foi formado a partir de um mar que secou com as mudanças climáticas dos últimos 13 mil anos. A grande demanda de água do lago tem acelerado a diminuição do seu volume e acredita-se que o lago pode desaparecer nos próximos anos. No território dos camarões ficou o berço dos povos Bantu, que constituem uma grande família, sobretudo linguística. Os grassfields camaroneses são apontados como o centro difusor dessa cultura. Um dos grandes nomes de personalidades históricas dos camarões é Njoya, ele que foi escolhido para governar com apenas 4 anos de idade. O Palácio de Njoya é muito célebre devido aos seus pilares esculpidos e aos relevos das suas paredes. Os camarões fazem fronteira com 6 países: Nigéria, Tchad, República Centro-Africana, Gabão, Congo, Guiné Equatorial.
Na betina kusa na kunyante nulango na tutu
Tem em Yamoussoukro, a sua capital, uma basílica que é uma réplica da Basílica de São Pierre de Roma. A capital económica é Abidjan, uma cidade cosmopolita, conhecida pela sua vida noturna, pelo seu ambiente urbano e pela indústria musical sofisticada. Seminários, festivais e exposições levam a Côte d'Ivoire muitos visitantes. Uma cidade onde vivem muitas comunidades estrangeiras, sendo a maior a libanesa, que controla grande parte das indústrias de pesca, bebidas e têxteis. O bairro do Plateau é o centro de negócios, com imensas torres de vidro e betão. Há umas décadas falou-se do milagre marfinense, já que o país tinha ultrapassado os outros em termos de desenvolvimento. Mas, infelizmente, não durou muito. A costa do Marfim é um país limitado a norte pelo Mali e pelo Burkina Faso, a leste pelo Ghana, a sul pelo Oceano Atlântico e a oeste pela Libéria e pela Guiné. A capital, como dissemos, é Yamoussoukro. Apesar de comumente se utilizar em português o nome Costa do Marfim, o governo marfinês solicitou à comunidade internacional, em outubro de 1985, que o país fosse chamado apenas por Côte d'Ivoire.
Amaye obendara bala maye o bendala bola kubuni che korobalwe aye ya sama muso korobalwe aye ya sama dem selwe Mina keda blanga ya bibi Mina keda blanga ya bibi Bonye Benny Bethany Mount for Better Kitty. Osana Lomiri Okmanikele Lomiri
Gabão. O nome da capital do Gabão fala da sua origem. Tradução do francês, cidade livre, Libreville, referindo-se à escravatura que existiu até meados do século XIX. A história da cidade começa num modesto burgo que os franceses criaram na costa gabonesa em 1843. O Congresso de Viena interditou o tráfico negreiro em 1815, mas em 1849, uma fragata francesa capturou um navio negreiro com 46 escravos a bordo, originários do Congo, que foram desembarcados nesse burgo do Gabão, daí o facto de eles lhe terem dado o nome de Libreville. O Gabão está limitado a norte pelo território de Mbini, da Guiné Equatorial, e pelos Camarões, a leste e a sul pelo Congo, e a oeste pelo Oceano Atlântico e pelo Golfo da Guiné, por onde é vizinho próximo de São Tomé e Príncipe e da ilha de Pangalu, da Guiné Equatorial. Ghana. O Império do Ghana constituiu-se no século VII. Tinha como capital a cidade de Kumbi, cujas ruínas foram encontradas na atual Mauritânia. A capital tinha uma zona residencial real e outra comercial destinada aos muçulmanos. O Império do Ghana foi conhecido também pelo nome de Ouagadougou. A fortuna pessoal do rei provinha das regiões auríferas de Bumbuque e Buré. O Império do Ghana faz recordar tempos de grandeza e esplendor artísticos. Os primeiros europeus, deslumbrados, chamaram-lhe a Costa do Ouro. No século XVIII, os soberanos Ashanti do Ghana tinham uma organização muito forte. O negócio do ouro era monopólio da corte. A palavra Ghana é o título do soberano. Significa senhor, chefe. E era um chefe de uma confederação enorme. A capital é Accra, cuja origem remonta à existência de um forte português erguido no local em 1557. A República do Ghana é limitada a norte pelo Burkina Faso, a leste pelo Togo, a sul pelo Golfo da Guiné e a oeste pela Côte d'Ivoire. Malawi. Malawi é um pequeno país que já se chamou Nyasalândia. O nome atual, ao que parece, deriva da designação de uma população que vivia na região do Zambeze e que vendia produtos como o marfim, o ferro e escravos. Karuga é uma cidade do sul de Malawi. Tem o nome de um conquistador muito conhecido. O traço mais marcante da sua geografia é o lago Malawi ou Nyasa, terceiro mais extenso do continente e que ocupa cerca de um quarto do país, com aproximadamente 31 mil quilómetros quadrados, dividindo-o com Moçambique e fazendo a fronteira com a Tanzânia. O Malawi é limitado a norte e a leste pela Tanzânia, a leste, sul e oeste por Moçambique e ainda pela Zâmbia, e a capital é a cidade de Lilongwe. Mali. No século XV, existiu o grande Império Songhai, fundado por Sony Ali Ber, um dos defensores dos valores africanos, contrário à expansão do Islão. Nascido de uma princesa e da baba de um rio, regressou ao seio das grandes águas quando voltava de uma expedição. Morreu afogado no rio. Ninguém sabe em que é que ele se transformou quando os fetiches o abandonaram. Aracoia, a deusa que reina no fundo do rio, terá levado o soberano para as suas profundezas. Sony Ali Ber, o dono do Val do Níger, amaldiçoado pelos letrados de Tombuctu, depois de terem visto a cidade saqueada pelas suas tropas, deixou o império. Sony Ali Ber, o dono do Val do Níger, foi amaldiçoado pelos letrados de Tombuctu, depois de terem visto a cidade saqueada pelas suas tropas. A cidade de Tombuctu foi considerada património mundial. Foi fundada nos fins do século V por Tuaregues. Só no século IX se torna um centro digno de ser habitado pelos comerciantes de Djenne. 1469 é uma data histórica para a cidade, altura em que se instala aí o soberano Sony Ali Ber. O Mali faz fronteira com a Argélia a norte, o Níger a leste, o Burkina Faso a sudeste, a Côte d'Ivoire a sul, a Guiné a sudoeste e o Senegal e a Mauritânia a oeste.
Nina le genita
Moçambique. Os primeiros dados sobre a história da ilha de Moçambique remontam aos anos 200 e 900 da nossa era, povoada por bantos que dominavam a agropecuária e a metalurgia do ferro. Passaram por ali árabes e persas em busca de ouro e os portugueses tiveram que lutar pela hegemonia da ilha. Grande parte da obra-prima de Camões, os Lusíadas, terá sido escrita ali. Moçambique, as suas gentes e os seus encantos, a simpatia de um povo que sabe bem receber, terra índica cheia de vida e de belezas escondidas, intocadas na sua natureza, feita de praias sem fim, da Baía do Tongue, passando pelas paradisíacas ilhas do Cabo Delgado, à ilha de Moçambique, com a sua cultura milenar e património da humanidade. Moçambique é limitado a norte pela Zâmbia, Malawi e Tanzânia, a leste pelo canal de Moçambique e pelo Oceano Índico, a sul e oeste pela África do Sul, a oeste pela Suazilândia e pelo Zimbábue. No canal de Moçambique tem vários vizinhos, como as Comores, Madagascar, as ilhas Maiote, Reunião, Irlanda Nova, Bassas da Índia e Ilha Europa. A capital é a cidade de Maputo. Tunísia. A capital da Tunísia é a cidade de Tunis, cujo nome provém de Tines e remonta à antiguidade púnica. Tines era uma cidade fortificada que foi tomada pelos líbios no século IV a.C. Praça de Armas, de mercenários revoltados, caiu nas mãos de Cipião o Africano durante as Guerras Púnicas. Com a conquista muçulmana, Tines surge na história, em parte herdeira da glória de Cartago, tornando-se rival de Cairoã, a cidade santa. Era e é um importante porto da Tunísia. A Tunísia é um país da África do Norte, pertence à região do Maghreb, é limitada a norte e a leste pelo mar Mediterrâneo, através do qual faz fronteira com a Itália, ficando especialmente próxima da ilha de Pantelaria e das ilhas Pelágias. Possui fronteira ocidental com a Argélia e a leste e sul com a Líbia. Zâmbia. O país é povoado sobretudo por populações banto e na sua formação intervém Cecil Rhodes, que tinha concessões mineiras em 1887, retiradas ao rei Yanika. Na região de savanas, floresceram vários pequenos reinos, como o dos Lozi. Situada no centro-sul da África, a Zâmbia abriga as famosas cataratas Vitória Falls, no rio Zambeze, que formam uma cortina d'água de cerca de 900 metros de altura na divisão com o Zimbábue. A maior parte do seu território é coberta por savanas. Parques nacionais abrigam grande variedade de animais, sobretudo próximo dos rios Luangwa e Kafue. A população, dividida em cerca de 70 etnias, concentra-se nas regiões de extração de cobre, ao norte da capital, Lusaka. É um país sem costa marítima na África Austral. É limitada a norte pela República Democrática do Congo e pela Tanzânia, a leste pelo Malawi, a sul por Moçambique, pelo Zimbábue e pela Namíbia, e a oeste por Angola. Nigéria. Berço de grandes e prósperas civilizações africanas, a Nigéria é herdeira dos reinos de Borno, dos estados Hausa e de sete reinos de Yoruba. Até há bem pouco tempo o maior produtor de petróleo da África, a Nigéria ocupa uma área de 923.768 km². Os mais antigos habitantes estabeleceram-se nas florestas e no delta do Níger, fugindo de invasores provindos das savanas do norte. Em 1950, foi descoberto o petróleo no delta do Níger e logo o país se tornou um dos maiores produtores do continente. Na bacia do Níger, sempre existiu uma área geograficamente delimitada e culturalmente homogénea, designada por cultura Ibo. A língua Ibo foi levada à escrita em 1852 pelo reverendo Shon. E o primeiro romance totalmente em Ibo surgiu em 1933 com o nome de Omenuku. Chinua Achebe, homenageado recentemente, escreveu em 1958 o seu grande romance Thing All Apart, influenciado pela leitura de Omenuku, escrito 25 anos antes. A Nigéria é limitada a norte pelo Níger, a leste pelo Tchad, a leste ainda e a sul pelos Camarões e pelo Golfo da Guiné, através do qual faz fronteira com a ilha de Bioko, da Guiné Equatorial, e a oeste pelo Benin. A capital é a cidade de Abuja. Here's a story about a man called He's called Angola. A capital de Angola, Luanda, comemora neste mês do cano mais um aniversário. Foi fundada pelos portugueses em 1576. No século XVII, o poder estava instalado na cidade alta, onde foram construídos conventos, igrejas, o palácio do governador, o senado da câmara, os edifícios para a administração e as residências para os capitães gerais. Degradada depois da independência, Luanda renasce com grandes arranha-céus, procurando quebrar o círculo vicioso que se repete desde a sua fundação, da falta de água, luz e saneamento básico deficiente. Os angolanos provêm de povos caçadores, cujo primeiro contacto com os portugueses aconteceu a norte no Reino do Congo. O nosso território tem tudo para dar certo, riquezas naturais e um povo que sabe resistir a todas as intempéries. Belezas naturais não lhe faltam. Praias bonitas desde Luanda ao Namibe, a floresta do Maiombe, o deserto a sul, quedas de água como as de Calanduma, a fenda da Tundavala, as pedras negras de Punguandongo e muitas outras ainda virgens. Punguandongo, teatro geológico de grandes pedras, é cenário de um mito que envolve a Rainha Ginga. A antiga soberana da Matamba teria gravado as pedras com os seus pés quando fugia dos portugueses. O nosso país investiu no cano com a construção de 4 belíssimos estádios de futebol e mostra-se mais atrativo para qualquer turista, a começar pelos seus aeroportos. A competição decorre em 4 cidades e Cabinda, terra dos príncipes mambucos, acolhe uma das séries. Os cabindas dizem-se descendentes da princesa Mué Kwenye. Angola fica na costa ocidental do continente, limitada a norte e a leste pela República Democrática do Congo e pela Zâmbia, a sul pela Namíbia e a oeste pelo Oceano Atlântico.
2010 é um ano de glória, o mundo inteiro com os olhos voltados para o nosso país.
assim, ouvintes, preenchemos o nosso programa de hoje com uma nova série de postais, micropostais, de todos os países que estão presentes aqui em Angola a participar nesta edição do CAN. Como todos sabemos, lamentavelmente, o tolo já não está no nosso país. Houve um incidente grave em Cadinda e então estão 15 países e, naturalmente, que nós, os angolanos, continuamos a torcer pela nossa seleção. Desejamos a todos um bom dia e que amanhã a nossa seleção vença a Argélia. Bom dia, até ao próximo domingo.
Pois um cenário a preto e branco, de feridas abertas, vontades incertas, sofremos atrás de um longo escuro, e se constrói a Angola do futuro.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.